Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam todos bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2018 e do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio. Estimativas de resultados operacionais e financeiros e as perspectivas de crescimento da Sanepar. Essas são apenas projeções e, como tal, baseia-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao futuro do negócio e o seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Tais considerações futuras dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Sanepar e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. E para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor-presidente, o senhor Cláudio Stabile.
Olá, senhores e senhoras. Como já foi dito, meu nome é Cláudio. Eu só passei para desejar uma reunião, uma apresentação profícua e que todos vocês tenham um bom dia. Muito obrigado a todos pela participação.
Bom dia a todos. Meu nome é Abel Demétrio, assumi recentemente a diretoria financeira e de relações com investidores e estão presentes aqui conosco o diretor de operações, Paulo Alberto de Davi, o gerente contábil, Osiris Kostler, o gerente financeiro, Luiz Sodré Svensson Neto, o gerente da área de relações com investidores, Sonival Bergman, além de outras pessoas da equipe e ainda o gerente de Planejamento Financeiro, João Carlos Túlio. Vamos seguir o material da apresentação de resultados do quarto trimestre exercício de 2018, divulgados ontem. Vamos aos destaques, na página 4. Tivemos no ano de 2018 um reajuste tarifário de 5,12%, aplicado a partir de maio de 2018. Tivemos um crescimento da receita líquida de 7,1% no quarto tri e de 7,6% no ano de 2018. A margem EBITDA chegou a 39,5% em 2018, quando comparada a 2017. O lucro líquido atingiu 107,5% a mais no quarto tri em relação ao quarto tri de 2017 e 30,1% em 2018, comparado ao ano de 2018. O crescimento do número de economias foi de 1,9% no segmento água e de 4,9% no segmento esgoto. Os investimentos atingiram 1,30 bilhões contra 880,5 milhões do ano de 2017, com crescimento de 17%. Tivemos assinaturas importantes de contratos de programa junto aos municípios de Curitiba em junho, Colombo e Piraquara em abril, ambas as cidades aqui da região metropolitana de Curitiba. Captamos via emissão de debêntures 250 milhões no mercado, através da oitava emissão, e ainda, em uma emissão privada, junto ao BNDES e a BNDESPAR, emitimos uma debento, que foi a sétima, no valor de 240 milhões, das quais já captamos 40 milhões em dezembro. Pela quinta vez, a Sanepar recebeu o troféu Transparência da ANEFAC e, pela primeira vez, o troféu Destaque Melhor Demonstração Contábil de 2017, categoria de empresas com receita líquida de até 5 bilhões. Na página 6, indo para volumes, ligações, verificamos que no segmento água, a variação no volume medido foi de 0,3% no quarto tri, comparado ao quarto tri de 2017. O volume faturado cresceu 0,5%. Chegamos a ligações totais de 3.137.000 ligações, uma alta de 1,6%. E economias totais, 3.923.000 ligações, uma alta de 1,9%. O acréscimo das economias do quarto tri de 2018 contra o quarto tri de 2017 ficou abaixo de 29,1%. Em relação ao esgoto, tanto o volume coletado quanto o faturado cresceram, na ordem de 2,9% e 3,2%, respectivamente. Ligações cresceram 19%, ligações totais 4,9%, economias é 9,8% e economias totais no ano, no trimestre, 4,9%. Em relação ao exercício de 2018, o volume medido decresceu 0,6% comparado a 2017. O volume faturado decresceu 6,4%. Tivemos um acréscimo de ligações de 17,6% menor que o realizado em 2017. As ligações totais cresceram 1,6%. O acréscimo de economias decresceu 33,8% e as economias totais cresceram 1,9%. Volume coletado em relação ao esgoto cresceu 2%, faturado decresceu 3,7%. Acréscimo de ligações, tivemos 100 mil novas ligações, 100.758, uma alta de 16,1%. Ligações totais, 4,9% a mais. Acréscimo de economias, 2,1% a menos. E economias totais, 4,9% a mais. A inadimplência fechou o ano de 2018 em 0,97% ou 1%. E a eficiência operacional de 234,4% foi o índice de perdas, acima de 231,9% de 2017. Em relação aos indicadores de performance, a companhia vem cumprindo todos os seus covenants nas emissões de debênture junto ao mercado. Nós temos índices de 1,46 e 8,14, sendo 1,46 a dívida líquida contra o EBITDA ajustado e 8,14 é o índice de cobertura das despesas líquidas, que tem que ser maior ou igual a 1,5%. Em relação aos covenants de BNDES, debênture, segunda e quarta emissões, e agora também nos contratos da Caixa, nós temos a relação dívida líquida EBITDA de 1,49%, o índice de cobertura de serviço da dívida pelo EBITDA maior ou igual a 1,5 de 2,12 e outras dívidas onerosas, que são os fundos de previdência e de saúde, de 0,57, quando o nosso limite é 1. A margem EBITDA, conforme já falado, chegou a 39,5%, o grau de endividamento em 47% ao final de 2018, o retorno sobre o capital investido a 12,6% e o ROI a 16,4%. No desempenho financeiro, na página 9, nossa receita líquida aumentou 7,6% no ano de 2018, chegando a uma receita operacional líquida de R$ 4.162.000.000. O EBITDA e a margem EBITDA, então o EBITDA foi de 1.642 e a margem já comentamos 39,5. O lucro líquido e margem líquida, lucro líquido de R$ 892.000.000, uma variação de 30,1% em relação a 2017 e atingimos uma margem líquida de 21,4%. Custos e despesas operacionais, elas variaram durante o ano 1,4%, crescendo de 2,486 para 2,520. Geração de caixa e conversão do caixa em EBITDA, tivemos uma geração de caixa de 1,362 e uma conversão de 82,9%. Tivemos itens não caixa, que foi a questão das questões trabalhistas, das revisões, na ordem de R$ 66 milhões, que impactou na conversão do EBITDA em caixa. A alavancagem atingiu 1,5%. Nosso endividamento líquido em 2018 é de R$ 2.445 milhões. O custo médio da dívida é de 9,2%, um decréscimo em relação a 2017, aí em função dos índices de inflação e de juros que estiveram comportados aí no ano de 2018. Um CAPEX relevante de 1,30 bi, uma alta superior em 17% a 2017, sendo 44% investido no segmento água, 40% no segmento esgoto e em outros 16%. Seguindo para a página 11, em relação ao quarto trimestre, a receita líquida subiu 7,1%. Pessoal, um acréscimo de 6,6%, as principais contas. Materiais, PPR, 1,9% de decréscimo. Materiais, um decréscimo de 3,5%. Serviços de terceiros, 11,8%, que são as principais contas nossas. Chegamos aí a um resultado líquido no quarto trimestre de R$ 320.012.000, uma alta de 107,5%. E é um EBITDA de R$ 475.698, com 43,3%. Em relação aos resultados do exercício, a receita líquida cresceu 7,6%, A conta de pessoal teve um decréscimo de 3% durante o ano, PPR, em função da provisão já ter sido feita em 2018, relativa ao pagamento que será ocorrido em 2019, de 92,7% decréscimo. Materiais, uma redução de 3,8%. Energia elétrica, 12,1%, que muito impactado em função do aumento de energia elétrica dado pela Copel em junho, que foi de 15,99%. E serviços de terceiros cresceram 7,2%. No ano, o EBITDA chegou então a 1.642, 39,5%. Nos itens não recorrentes, da página 13, no quarto trimestre, então, nós tivemos a remensuração das provisões trabalhistas. O nosso resultado, sem essa remensuração, teria sido de 37,2%, e quando ele foi, com esse item não recorrente, de 43,3%. Em relação ao ano, nosso EBITDA, já dito, foi 39,5%, e considerando os itens não recorrentes, seria de 39,9%. Em relação ao EBITDA ajustado aos itens não gerenciáveis da parcela A, definidos na regulação, que são os itens de energia elétrica, material de tratamento, taxas e encargos, nosso EBITDA passaria de 1.642 para 1.726, uma alta de 41,5%. A estimativa do valor a receber decorrente da receita requerida e receita verificada em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 928 milhões. Na página 15, nossa dívida líquida foi de 2.628 milhões, capital de giro operacional de 270 milhões. Aqui houve um decréscimo, também impactado pela remensuração das provisões trabalhistas. E o capital de giro operacional diminuiu de 28 dias para 24 dias. O fluxo de caixa das atividades operacionais, geramos 1.362 milhões em atividades operacionais. Atividades de investimentos, 980 milhões, aqui não considerado o leasing, que é um efeito não caixa. E atividades de financiamento, tomamos 490 milhões, 910 mil empréstimos e financiamentos. Pagamos dividendos e JCP na ordem de 298 milhões. Pagamos financiamentos na ordem de 775 milhões. O que ocasionou o caixa reduzindo de 533 milhões 888 mil em 2017 para 326 milhões 624 mil em 2018. Esta era a apresentação. Passamos agora às questões dos senhores. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que serão realizadas somente via telefone. E para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Bom dia, a palavra é sua.
Bom dia a todos, obrigada pelo call. Eu queria que vocês pudessem comentar as notícias que saíram recentemente sobre uma possível proposta para diferimento da revisão tarifária, atualização de diferimento da revisão tarifária da Sanepar, possivelmente diferente do cenário original. A gente viu em alguns veículos o presidente da empresa comentando que vocês estariam considerando aí possíveis cenários alternativos para esse diferimento. Se vocês puderem ajudar a gente a entender que cenários seriam esses e, obviamente, se a gente puder ter também uma ideia de quando que a gente teria, então, a abertura, se não puderem passar exatamente, quando que a gente teria a abertura desses cenários e uma possível resposta da agência reguladora em relação a essa proposta alternativa. Obrigada.
Bom dia, obrigado pela questão. Como todos sabem, quem define a política tarifária e de revisões tarifárias é a agência reguladora, a AGEPAR, que é uma agência independente para estabelecer tanto as revisões quanto os reajustes tarifários. Como todos sabem, houve indeferimento por ocasião da primeira revisão tarifária periódica em 8 anos. À época do diferimento, tanto os senhores investidores quanto a companhia se manifestou que o prazo de 8 anos seria um prazo bastante longo. Isso fez parte das audiências públicas, mas a decisão da AGEPAR é soberana e foi respeitada. A companhia, claro, sempre faz simulações, faz estudos em relação à questão tarifária, porque isso afeta diretamente as suas receitas, né? E, claro, é o fluxo de caixa da companhia. Mas eventuais estudos ainda serão objeto de elaboração, não entregamos nada à agência, conforme divulgado no fato relevante. Nós fazemos análises, mas, claro, a aprovação final sempre depende da agência reguladora.
Não, tá claro. Se vocês puderem, então, só passar para a gente se por algum... se vocês já fizeram também algum pleito na agência relativo àquele CAPEX, o investimento adicional que vocês divulgaram no último plano de investimento, no garantia de investimento, vocês tiveram que aumentar o CAPEX por conta de vários motivos, mas especialmente por conta de algumas demandas, exigências ambientais, se não me engano, se vocês puderem comentar se vocês têm aí já algum pleito na agência para, enfim, reconsiderar o cálculo da revisão para incluir essa nova curva de investimento?
Sim, por ocasião do planejamento de investimentos de 2019 a 2023, a gente fez uma consulta formal à AGEPAR, né, informando de um plano adicional de investimentos, mas, claro, a AGEPAR só respondeu que se manifestará oportunamente quando das revisões tarifárias, né. Só relembrando, né, 2017 e 2018, apesar do volume de investimentos que a gente fez, a gente ainda está um pouco abaixo daquilo que foi previsto regulatoriamente no plano de investimentos. 2019 está assumindo uma nova gestão, uma nova diretoria. Temos aí um plano de 1,212 no total, não é o regulatório. Mas para 2020 e para frente também os planos são sempre revisitados. A Sanepar está imbuída em fazer investimentos sempre prudentes dentro da base de ativos regulatória e, claro, sempre ouvirá a AGEPAR no sentido de termos investimentos que tenham remuneração de capital. Essa é a nossa política.
Tá certo, obrigada.
Lembrando que para fazer alguma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Gonçalves, da Exploritas. Bom dia.
Bom dia, minha pergunta já foi respondida. Obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Pedro, do Itaú. Pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Pedro Manfredini, aqui do Itaú. Queria perguntar para vocês algumas coisinhas pequenas assim, mas que a gente ficou com dúvida aqui. Primeiro, se vocês só puderem lembrar para a gente, no breakdown de investimento, o que era aquela linha de outros investimentos. Eu lembro que vocês fizeram um comunicado lá atrás, mas se puder só explicar para a gente até o porquê desse aumento, só relembrar o que é o foco principal dessa linha outros investimentos e qual que é a tratativa dela hoje, dessa linha com a AGEPAR, se teoricamente tudo isso aqui vai entrar na base ou não, se for feita de forma prudente. O segundo ponto é na questão de compra de energia elétrica, né? Você falou do reajuste da Copel de 15%. Imagino que isso não esteja contemplado na tua tarifa, né? Se você puder me dizer, eu confesso que eu não achei aqui, se você puder me dizer hoje o que você tem aí de expectativa de CVA, se esse aumento deve compor aí CVA para ser reajustado agora no próximo reajuste, qual seria o tamanho hoje. E aí eu queria só te perguntar uma outra coisa para vocês. A gente notou, acho que, algumas reclassificações de custo nesse trimestre, e aí você teve, acho que, uma reversão de provisão, aí teve um aumento do custo dos programas, dos royalties de programa que você tem com os municípios. Se você pudesse comentar só se teve realmente uma reclassificação, alguma reclassificação mais importante esse trimestre, eu agradeceria.
Ok, o item outros em investimentos se compõe de provavelmente de construção de prédios, prédios administrativos, equipamentos e outros itens que não fazem parte diretamente do segmento água e esgoto, né? Em relação à questão da energia elétrica, o valor de item, que é um item da parcela A, nós temos registrados em dezembro 26,8 milhões ainda serem recuperados na tarifa, que é a página 14 da apresentação, que a gente sairia do EBITDA de 1.642, chegaria a 1.726, também considerando daí material de tratamento e taxas e encargos. A sua outra questão em relação à reclassificação, realmente a gente teve uma remensuração das provisões trabalhistas, houve toda uma análise técnica pelo corpo jurídico dos assessores legais da companhia e houve uma reversão da ordem de 66,7 milhões no ano, no quarto tri de 2018, que impactou positivamente no resultado. Esse foi um trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano de 2018, praticamente, ouvida a auditoria externa, ouvida todo o corpo jurídico, e foi, vamos dizer assim, uma análise bem criteriosa para essa remensuração.
Legal. Deixa eu aproveitar e fazer só um follow-up na parte de investimento, nessa, no
okay.
Que você falou que o que contempla esse outros aqui maquinário, prédio, e teve um aumento expressivo, né? Dá para ter uma ideia de esse é o valor recorrente ou ele meio foi que meio one-off? Porque quando a gente olha para o histórico da Sanepar lá desde 2013, na média, salvo engano, pelos números que eu tenho aqui, o investimento anual era na casa de 70 milhões de reais. E esse último ano foi na casa de 1,63. Confesso que eu acho que eu não tinha exatamente esse número na minha conta, acho que eu tinha menos. Só para ter uma ideia, isso aqui foi one-off ou para frente isso vai ser um novo nível recorrente? Imagino que não, né? Que volte mais para os valores históricos.
Nós tivemos aqui em 2018 grande parte da execução do novo edifício da sede, né? Um investimento aí da ordem de 24 milhões de reais. Agora já foi inaugurado a parte física dele em dezembro de 2018. Isso deve contribuir para a redução, vamos dizer assim, um item que não deve se repetir nos próximos anos, né? Diria que esse é um valor significativo que impactou realmente nesse acréscimo em 2018.
Tá bom. E eu só queria ouvir de vocês também, a gente não conversou desde a época do anúncio da reedição da MP. Eu só queria entender de vocês, Abel, o que vocês estão discutindo internamente sobre a MP de saneamento, o que tem sido discutido dentro da empresa, com a Gepar, enfim, qual que é o posicionamento? Tem algum posicionamento oficial hoje da empresa sobre a MP?
Veja, em relação à Gepar, a gente não teve qualquer discussão em relação à MP, tá? O que a companhia participa é da ESME, né, que é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, né?
Uhum.
Desculpe, é a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Essa associação, ela, a ABS também, a companhia participa junto dessa associação, assim como outras, né? E realmente a companhia entende, junto com as empresas estaduais, que o marco regulatório novo que se propõe através da medida provisória, principalmente em relação ao artigo 10C e o artigo 8D, podem trazer problemas, né, para a gestão da companhia, uma vez que hoje realmente o subsídio cruzado ele é recorrente entre as empresas estaduais de saneamento. A companhia mesmo, né, possui 346 municípios,
uhum,
e grande parte deles não se sustentam por si só. Então, uhum, esse é um problema que a companhia, participando, né, da ESB, da ASB, dessas associações, vai levar para discussão no sentido de que seja feito um texto que também não desestruture o setor.
Tá bom, entendi. Ótimo, claro. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. Temos mais uma pergunta da senhora Marcela, do Itaú. Bom dia, pode prosseguir. Alô, senhora Marcela.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação. Eu fiquei só com uma dúvida com relação a quando vocês comentam sobre o diferimento, né, da receita requerida e a receita verificada, da ordem de quase são 928 milhões. Vocês puderem comentar um pouco do que consiste essa diferença? Obrigada.
Bom dia, Marcela. Obrigado pela pergunta. Bom, a receita requerida é aquela que garante a viabilidade econômica da companhia, a estrutura tarifária versus o que ela recebe, né? Então, a receita requerida, nós tínhamos que ter um reajuste lá em 2017 de 25,63. No ano de 2017, nós tivemos um reajuste de 8,53. Em 2018, um reajuste de 5,12%. E justamente essa diferença entre o que deveria ter sido dado em 2017, de 25,63%, para esse parcelamento, é que compõe essa diferença entre a conta receita requerida versus a receita verificada.
Ah, certo. Está ótimo. Entendi. Obrigada.
Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Lembrando que para fazer alguma pergunta ou comentário, por favor, digitar asterisco 9. Temos mais uma pergunta do senhor Reno, do JP Morgan. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia, na verdade eu rendo da JGP. Pessoal, essa diferença entre receita requerida e verificada, está criando esse ativo regulatório que vocês divulgaram agora na apresentação, tem alguma possibilidade de ser reconhecido no balanço da empresa, assim como é feito hoje nas distribuidoras? Pelo que eu me lembro, a ANEEL teve que fazer algum aditivo ou contrato de concessão para que isso fosse possível. Isso está sendo discutido de alguma forma com a AGPAR?
Bom dia, Reno. Obrigado pela pergunta. Em termos de contabilidade societária, esse assunto já foi, vamos dizer assim, amplamente discutido por ocasião lá em 2017 da primeira RTP. Nós, claro, estamos buscando, junto à agência regulatória, a questão da contabilidade regulatória. Aí sim, nesse aspecto, a gente entende que será possível, né, a gente ter esse reconhecimento, mas para isso, realmente, a gente ainda precisa avançar nesse sentido. Até eu gostaria de complementar aqui, né, só para deixar claro, que no índice de 5,12% concedido ano passado a título de reajuste, teve um componente que é a questão do reajuste em si, né, da inflação, e outro componente que é o diferimento. Então, em termos reais, faltam ainda 13,36% a ser diferido nos próximos 6 anos. Eu apresento aqui o Joel de Jesus Macedo, nosso diretor de investimentos, E ele gostaria também de fazer uma complementação em relação à questão da diferença requerida e verificada. Passo a palavra para ele.
Oi, Reno, tudo bem? Na realidade, é sobre a possibilidade de reconhecimento como um ativo aí do diferimento. Bom, nós já havíamos conversado ontem e nós agradecemos aí pela proposta, que é uma possibilidade que a gente não havia pensado, né? Obviamente, conversando ontem contigo, eu acho assim que ela é factível, mas em nenhum momento nós conversamos isso com a GEPAR. Isso é possível, sim, que a gente venha a ter uma tratativa com eles do ponto de vista regulatório, né? Porque você não reconhecer societariamente, você pode, obviamente, reconhecer na regulação. Então, a diferença ali é que hoje a gente tem uma remuneração disso ali, uma atualização pela Selic, né, o CDI, e a gente teria aí que, se for via ativo, pelo CAE. O CAE nós já fizemos uma tentativa no passado com eles, quando eles diferiram, e eles não aceitaram. Então, a questão seria mais no sentido de você mudar a forma de você corrigir esse valor aí, né, de você remunerar ele pelo CAE. Mas não, me pareceu bastante interessante aí a tua proposta de reconhecer algum ativo. De novo, obrigado e vamos levar para a GEPAR, sim, a possibilidade. Isso, obviamente, dentro de todos aqueles estudos que a gente vai fazer para as possibilidades aí de antecipação, se for o caso de a GEPAR reconhecer. E quanto à pergunta anterior da Marcela, da receita requerida e receita verificada, só reforçando o que o Abel falou, nós tínhamos uma RTP de 25,63% e ela veio, na realidade, 8,53% e 2,11%. Então, ela veio até agora 10,82% dos 25,63%. Então, a diferença entre receita requerida e verificada, a partir de agora, é os 13,36%. O ativo financeiro acumulado, então, a partir de agora, é os 13,36 e para trás é a diferença entre os 25,63 e os 8,53. Ok?
Tá ok, obrigado.
Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Temos uma pergunta do senhor Raul, do Itaú BBA. Bom dia, senhor Raul.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. A gente ficou com uma dúvida aqui olhando o resultado, que basicamente na linha de Fundo Municipal de Saneamento, a gente percebeu uma dobra, né, nos valores, de 7 milhões no quarto tri para 14 milhões. Existe algo aí de não recorrente, ou a gente deveria esperar algo perto desses níveis de agora em diante? Obrigado.
O que houve realmente é o acréscimo. Em junho houve a negociação do contrato de Curitiba por mais 30 anos, o que ocasiona um acréscimo na ordem de 1,7, 1,8 milhões por mês. Então, esse é o principal item que está adicionando a questão dos fundos municipais de saneamento básico.
Ok, está ótimo. Obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitar asterisco 9. Senhoras e senhores, caso queiram fazer alguma pergunta ou comentário, por favor, digite asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digite asterisco 9. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Lembrando que para fazer alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Neste momento, encerramos a sessão de perguntas e respostas e eu passo a palavra ao senhor Abel para fazer as considerações finais.
Obrigado a todos pela participação nessa teleconferência. Muito obrigado e um bom dia. Tchau, tchau.
A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.